processo, questionando todo o devido processo legal no Brasil, na minha opinião, com toda a autoridade, eles estão fazendo isso, há toda a razão para eles fazerem esse tipo de questionamento, mas de qualquer maneira, você pode encontrar algum tipo de semelhança, mas não que sejam casos parecidos. Mas, nesse momento, repito o que eu falei no meu primeiro comentário, no momento onde há diversas rusgas criadas entre Brasil e Estados Unidos, inevitavelmente, uma posição contrária ideológica do governo brasileiro também com o governo da Itália, é inevitável que esse discurso político avance com relação à análise de cada um dos casos. Será mesmo que a Itália não levará em conta a possibilidade da Carla ser uma pessoa vítima de um processo onde não necessariamente seguiu todo o rito legal? Será que é a mesma coisa de ramagem nos Estados Unidos? Então, sob esse ponto de vista, a gente pode encontrar algum tipo de semelhança na condução, mas eu acho que em campos, no sentido macro e até olhando particularidades de cada um dos países, os casos são distintos como um todos, mas inevitavelmente eles entram nesse joio político, né?
Pois é, agora sim o Roberto Mota está conectado. Nós tivemos até um probleminha, por isso que o Mota está chegando agora. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia, a detenção de Alexandre Ramagem, o que mais lhe surpreendeu? E essa informação relacionada à tentativa de concessão a asilo político, inclusive uma articulação feita por alguns parlamentares aqui no Brasil. Boa noite.
Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas. Boa noite à nossa audiência. Está uma grande confusão nas últimas horas em relação à situação de Ramagem. Evidente que o governo brasileiro do PT aproveitou esse acontecimento para empurrar uma versão da qual a gente ainda não tem certeza da veracidade. O que parece a versão mais razoável e fiel aos fatos é que Ramagem foi detido durante um incidente de trânsito nos Estados Unidos, que não teria absolutamente nada a ver com nenhum pedido de extradição do governo brasileiro. O que é importante a gente lembrar aqui é que Alexandre Ramagem é um exilado político. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por um golpe imaginário. Ramagem é delegado de Polícia Federal e deputado federal. Ele foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e teve quase 1 milhão de votos. Quatro ministros da Suprema Corte votaram para condenar Alexandre Ramagem a 16 anos de prisão, perda de mandato de deputado federal e perda de cargo na Polícia Federal. O ministro Luiz Fux votou pela suspensão de todas as acusações contra Ramagem, em respeito a uma resolução da Câmara dos Deputados. O ministro também votou pela absolvição integral de todos os crimes imputados à Ramagem. Quanto à situação dele nos Estados Unidos nesse momento, a informação que parece mais fidedigna é essa, de que ele foi detido depois de um incidente de trânsito, o que nos Estados Unidos é uma coisa relativamente comum. E é uma situação, pelas informações que nós temos, completamente desvinculada da perseguição a qual Ramagem sofreu aqui no Brasil.
Pois é, daí só trazendo a informação, de fato, esse destaque em relação à infração de trânsito foi amplamente divulgado, mas é preciso considerar também o visto dele de turista, que foi vencido, isso que teria, inclusive, determinado a detenção de Alexandre Ramagem. Foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, que é o ICE, né? Levado, inclusive, para um centro de detenção em razão dessa questão migratória. Agora, tem um aspecto, né? Como essa detenção e a possibilidade de ele retornar ao Brasil, como isso acaba mexendo com aquela narrativa e aquelas defesas que muitos fazem de reversão das condenações no caso do dia 8 de janeiro, da suposta tentativa de golpe? Você, Cristiano Beraldo, a gente está em vias de entrar em um processo eleitoral. Muito se fala sobre 8 de janeiro, graça presidencial, indulto, reversão dos processos. Observamos a justiça muito pressionada aqui no Brasil. Há uma expectativa de que pré-candidatos, uma vez eleitos, possam fazer alguma coisa para tirar algumas figuras da cadeia? Você acha que essa notícia em relação ao Alexandre Ramagem acaba jogando uma pimenta, acaba intensificando o discurso desses pré-candidatos em relação a isso?
Não, assim, sempre cria um burburinho, né? Então, uma prisão de alguém da relevância de Alexandre Ramagem, né? Como o Mota destacou aqui, foi candidato apoiado por Jair Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele é preso nos Estados Unidos, isso cria um burburinho, isso inflama aí os discursos e tal. Agora, os Estados Unidos não vai levar em consideração a possibilidade de acontecer um indulto dependendo do resultado da eleição. A decisão dos Estados Unidos vai ser extremamente pragmática conforme estabelece a lei norte-americana. Se ele for deportado, se ele for mandado de volta ao Brasil, e talvez ele consiga até ser mandado para outro país, se ele tiver uma outra cidadania, eu não sei se ele tem ou não, mas se ele volta ao Brasil, ele será preso e aí ele ficará aguardando um indulto para anular essas condenações que aconteceram no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a tal trama golpista. E ele vai entrar ali na fila onde está, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro. Então, essa situação, e o Mota destacou, isso é importante lembrar aqui, Caniato, nos Estados Unidos é muito difícil você ter essa movimentação do ICE, da Polícia de Imigração, na casa das pessoas. O que acontece é isso, tem um incidente de trânsito, você tem que mostrar a sua habilitação para o oficial ali da polícia e ele checa no computador. Se tiver passado o tempo da sua permanência como visitante, aquilo vai demonstrar e o policial do trânsito chama o ICE na hora. Isso é um procedimento, não tem nada de diferente nisso.
Não é que foi uma articulação do governo brasileiro, entrou na lista especial e aí conseguiram monitorar por conta da foto que a mulher postou na praia, entendeu? Essa tese, muitas teorias acabaram pipocando nas redes sociais, então é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deixa eu passar para o Dávila, porque é preciso também olhar para o processo eleitoral, né, Dávila? Nós falamos muito sobre os desafios do Brasil, mas não dá para nós virarmos as costas para as questões que envolvem 8 de janeiro, as condenações pela suposta tentativa de golpe. Isso colocará também um tempero, uma pimenta na campanha eleitoral? Você acha que isso vai determinar se um eleitor vai votar em A ou em B? Ah, esse defende isso. Ah, não, esse não defende, eu não vou votar nele. Você acha que isso vai interferir também no processo eleitoral, Dávila, ou não?
Não acho, Caniato. Não acho por uma razão muito simples. Aqueles que acreditam que o 8 de janeiro foi golpe de Estado vão votar em Lula. E aqueles que acham que o golpe de 8 de janeiro é uma ficção para perseguir adversários políticos vai votar na direita, nos candidatos da direita. Então, eu não vejo que essa será uma questão que pode mudar o voto de... Hoje, os eleitores dos dois campos já estão muito sedimentados. Portanto, não é a interpretação dada à prisão de Ramagem ou qualquer outro episódio ligado ao 8 de janeiro que pode reverter votos. Então, a única coisa que se pode esperar daqui até a eleição é o Congresso Nacional votar a tal da dosimetria e isso permitir que essas pessoas deixem a prisão em que foram injustamente condenadas antes das eleições. Essa é a única faísca de esperança nesse episódio lamentável que manchou a história do Brasil e principalmente a imagem do Supremo Tribunal Federal.
Bom, seguiremos atentos. Qualquer novidade em relação ao caso de Alexandre Ramagem, nós traremos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Uma outra informação, para conseguir aprovar a indicação de mais um ministro para a Suprema Corte, o governo Lula passou a oferecer cargos em agências reguladoras em troca de votos. Quem vai trazer os detalhes da notícia é a Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Então, conta para o nosso público, essa sabatina está próxima, né, de ser realizada, mas o Planalto se articula, né? Corre contra o tempo para não passar por surpresas, nem vexames, é isso? Bem-vinda.
É exatamente isso, uma corrida contra o relógio, né, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos dos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, em meio a essa disputa, né, por votos no Senado para aprovar, de fato, Jorge Messias ali no Supremo Tribunal Federal, o governo Lula tem negociado mesmo alguns cargos de agências reguladoras com aliados de Davi Alcolumbre e também pessoas ligadas ao Centrão. Essa informação foi divulgada ainda pelo jornal O Globo. E o objetivo é buscar apoio de parlamentares e acabar também com a resistência à indicação de Messias, que vai ser sabatinado ainda no dia 29. O contexto é: são 14 vagas em órgãos e agências reguladoras. E aí, que vão ficar abertas ou já estão abertas nos próximos meses, ficariam então abertas. E por isso, então, o governo pode negociar, indicar também troca. Fazer uma troca, né, em relação ao apoio de Messias. Qual que é a estratégia do governo? Dividir vagas entre indicações do executivo e também parlamentares, quando esses, pensando justamente em como foi nomeado, qual que foi a origem dessa nomeação. Se foi indicado pelo Senado, o governo mantém esse apadrinhamento. Agora, se for indicado para alguém que estava ligado ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí sim, essa indicação mudaria. O governo escolheria um outro nome. O que a gente precisa ficar de olho é se, de fato, isso vai se cumprir. Como é que vão ser, então, essas negociações em troca de colocar agora, então, Messias ali no Supremo Tribunal Federal. Volto com você.
Legal. Júlia Firmino trazendo detalhes dessa articulação, né? Articulação dos bastidores. Daqui a pouco ela volta com outras informações aqui na programação. Bom trabalho, Júlia. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Os Pingos nos Is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. A gente observa uma grande volatilidade, ou seja, oscilação de preço no mercado acionário. Ora, a Bolsa bate recordes, depois tem uma forte correção por conta dos conflitos no Oriente Médio. Será que vale a pena investir em ações? E tudo depende do teu horizonte de investimento. Se você está pensando a médio e longo prazo, a resposta é sim. Até porque, resolvendo este conflito no Oriente Médio, tem tudo para a Bolsa subir ainda mais diante de uma perspectiva de queda na taxa de juros. E se os juros caem, a Bolsa sobe. Amanhã eu continuo neste tema com mais dicas de investimento. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias. Seu conforto começa aqui.
Há Dias.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Dr. Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Jovem Pan, fiquei fazendo esse preâmbulo, essa introdução aqui justamente para receber a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, uma articulação nos bastidores e o governo federal negociando alguns cargos em agências reguladoras para senadores, né, para que senadores indiquem nomes, mas aí o governo quer a garantia de que esses senadores votarão para aprovar o nome do indicado para o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu chamar o Roberto Mota para analisar essa situação, o cálculo que vem sendo feito pelo governo federal, que não quer passar sustos e quer que o seu nome seja aprovado na sabatina do Senado Federal. Mota.
Olha, essa é uma das funções das agências reguladoras, é dar cargo para os amigos. Agora, é curioso, porque nas últimas semanas nós assistimos vários senadores fazendo discursos inflamados contra os abusos do judiciário e contra o potencial envolvimento de ministros no escândalo do Banco Master. Foram discursos, alguns deles comoventes, inflamados. Agora, os mesmos senadores não conseguem dar andamento a pedidos de impeachment contra os ministros. Estão todos engavetados. E olha, eles não conseguem nem barrar a nomeação de um candidato a ministro que seja, obviamente, inadequado para a vaga. Isso nunca aconteceu, nem nesse século, nem no século passado. A última vez que isso aconteceu foi no governo de Floriano Peixoto. Então é justo se perguntar, para que exatamente serve essa sabatina? Só para dar uns cortes bons para os senadores? Ora, existem senadores que acham que o eleitor brasileiro é um tolo. Na próxima sabatina, o eleitor vai saber quem eles são.
Pois é, chamar o Cristiano Beraldo também para analisar a notícia e colocar em perspectiva essa sabatina. Como disse o Mota, tradicionalmente os senadores, apesar de muitos não concordarem, acabam votando para aprovar o indicado pelo governo federal. Por qual razão há tanta dificuldade em reprovar alguém, Cristiano Beraldo?
Pois é, porque não existe, na verdade, o equilíbrio entre os poderes, não existe os freios e contrapesos. O que existe é uma política feita no balcão de negócios, na troca. Quando você está na base da troca, aí tudo é possível. E essa troca, especificamente, Caniato, veja, o que se está discutindo é entregar um cargo que a pessoa indicada pelo governo vai exercer até os 75 anos de idade, ou seja, vai ficar 30 anos no cargo, em troca da participação de afiliados políticos, digamos assim, para não usar um termo mais adequado, porém chulo. Mas vamos imaginar que esses que são indicados para as agências têm um mandato de 4 anos. Né? Então, para compensar, entregar esse ouro de 30 anos no Supremo Tribunal Federal para o governo, obviamente, os parlamentares podem pedir o que quiserem, os cargos que quiserem, até porque nós estamos falando de um governo que está aí no seu último ano, obviamente haverá eleições, então ele vai tentar, ao que tudo indica, vai tentar a reeleição, mas não sabemos ainda qual será o resultado. Pode ser que agora, nessa reta final, garantir um parceiro, um amigo, alguém que está disposto a fazer tudo que se pede a ele no Supremo Tribunal Federal é muito mais valioso do que, por exemplo, uma indicação para a ANEEL ou para a ANP. Até porque, se nós observarmos, Caniato, essas agências, a ANEEL, por exemplo, que é a Agência da Energia Elétrica É só ver o que acontece em São Paulo sempre que chove. Esse emaranhado de fios cobrindo a cidade inteira, uma situação completamente absurda que prejudica o desenvolvimento econômico da cidade, mas que os senhores e senhoras diretores da ANEEL passam aqui em São Paulo, olham e acham que está tudo normal. Se a gente for para a ANP, a gente vê essa esculhambação absoluta do que é a Petrobras hoje, que sequer consegue garantir o suprimento de combustíveis no Brasil. É uma permanente dependência da importação de combustíveis prontos, apesar de todo o dinheiro gasto pela Petrobras. Quando ela não está roubando, ela está investindo, mas não consegue resolver os problemas do Brasil. Então, Caniato, é uma ficção a gente imaginar que tem alguém de boa intenção nesse balcão de negócios. Eles estão ali olhando para o próprio umbigo, passam longe do interesse público e, pior, passam longe da moralidade exigida no exercício do serviço público.
Pois é, inclusive é importante destacar para a nossa audiência que a gente sempre dá voz também para o outro lado. Na reportagem que trouxe a indicação dessa negociação de cargos nas autarquias, inclusive CAD, CVM, Comissão de Valores Mobiliários e outras, Davi Alcolumbre acabou soltando uma nota dizendo que jamais tratou de qualquer negociação de cargos em agências reguladoras, disse que essa articulação inexiste e que a reportagem foi produzida com informações inverídicas e que trata-se de uma narrativa equivocada que distorce a atuação institucional da presidência do Congresso e do Executivo. Essa foi a manifestação de Davi Alcolumbre rebatendo a reportagem que foi divulgada hoje, que discorre a respeito dessa negociação, né? Os jornalistas acabaram conversando com várias pessoas que garantiam que havia, sim, essa tratativa nos bastidores. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também sua reflexão a respeito de uma dificuldade que foi colocada, porque é preciso lembrar, Dávila, que Davi Alcolumbre sinalizou, logo quando o presidente da República fez a indicação, eu não me lembro qual o dia, mas imaginemos que o presidente tenha feito a indicação no dia 1º de um mês. Davi Alcolumbre disse o seguinte: ok, vou marcar para o dia 15, daqui duas semanas. O governo voltou atrás. O governo disse, não será possível. Isso foi no final do ano ainda, em 2025, porque não havia o número suficiente de votos. Então, imagine só, de 2025 para cá, o governo tem feito uma articulação permanente para convencer os senadores para colocar em votação naquele cenário de segurança, né? Não, beleza, agora, Alcolumbre, sinal verde, põe para votar, porque agora nós temos um número suficiente de votos. É preciso olhar também para uma articulação que já perdura alguns meses. E aí, o que se prometeu de lá para cá, não sabemos com exatidão, né, Dávila?
Depois desta festa de imoralidade no Supremo Tribunal Federal, não existe mais voto seguro para nenhum nome ser aprovado no Senado. A insegurança está justamente na situação dramática que as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal lançaram o Brasil. Hoje, tudo é subjetivo nesse país. A interpretação da Constituição, o entendimento da lei, o cumprimento rigoroso das normas e do processo, do devido processo legal, nada mais vale. Depende como um juiz acorda e como ele interpreta a Constituição, como é que é o seu viés ideológico, como é que é a sua coloração partidária e não mais o que está no texto constitucional. Então, nesta realidade líquida que se criou no país, não há mais segurança de nenhuma articulação política para garantir 100% a aprovação de um nome. Sempre haverá risco. E o governo, evidentemente, não quer correr risco neste momento pré-eleitoral. Mas é importante ressaltar a história do Brasil para nossa audiência entender a degeneração das instituições políticas no Brasil. Quando o Brasil era a República Federativa do Brasil, isto nos anos 90, no governo Fernando Henrique, foi criada as agências reguladoras como órgãos técnicos blindados de indicação política. E funcionou, Caniato, muito bem durante mais de 10 anos. Você tinha as agências reguladoras, com pessoas técnicas e muito qualificadas e competentes, fazendo o trabalho de uma agência. Regulamentar o setor, fiscalizar as concessões, se estão funcionando ou não, estava perfeito. Aí veio o governo populista de Luiz Inácio Lula da Silva. Começou primeiro um loteamento sutil das agências. Deixa um técnico, uma mistura com o político e tal. Aí esse negócio acelerou de tal forma e hoje não tem mais técnico, só tem nomeação política. É um desvirtuamento total do papel de uma agência reguladora. E como bem lembrou o Beraldo, é por isso que essa esculhambação na fiscalização e regulação dos setores é inacreditável. Falta de energia, falta de água, problema na saúde, tudo isso é fruto de aparelhamento e politização das agências reguladoras. As agências foram desvirtuadas por esses governos populistas que fizeram indicações políticas, esqueceram o caráter técnico da instituição e transformaram em mais um loteamento de cargos e indicação. É uma vergonha. Hoje, o retrato das agências mostra que a República Federativa do Brasil foi enterrada. O que vale hoje é a República do Rabo Preso. E por isso, essas negociações imorais, políticas, indevidas, politizando órgãos que deveriam ser órgãos de Estado, técnico e cumprir um papel fundamental. E por não cumprir esse papel fundamental, é que nós temos tantas crises em setores tão vitais como é a questão da energia elétrica.
Deixa eu passar para o Bruno Musa, trazer talvez uma reflexão também em relação a essa característica, né, da política brasileira, né, Musa? Eu trouxe aqui um chavão que muitos mencionam, né? Ah, trata-se de algo que muito conhecido na velha política. Você diz, bom, não é tão velho assim, né? Porque até hoje perdura, né? Toma lá da cá, velha política, enfim. Mas o Dávila discorreu a respeito dessa, o quanto isso acaba impactando nas agências reguladoras. E aí é preciso também olhar para a CVM, né, e os questionamentos que foram feitos nos últimos tempos por conta do episódio do Banco Master. Quais são os riscos quando você coloca gente despreparada em uma agência reguladora em que deveria ter somente gente muito preparada e aplicada para resolver problemas de determinado segmento da sociedade e da administração pública? Colocar alguém que não domina a matéria pode ter consequências muito sérias, né, Musa?
Veja, imagina um economista como eu dar aula de medicina. Qual é a chance disso dar certo, se eu nunca estudei para isso? Absolutamente nenhuma. A gente viu, vou dar um caso emblemático aqui, por exemplo, a Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, ela foi conselheira da Tupi. A Tupi é uma empresa de capital aberto do setor de metalurgia. Qual é o conhecimento para ela sobre metalurgia? Assim como o meu? Nenhum. Como é que você pode ser um conselheiro de uma empresa de metalurgia sem conhecer as funções básicas para isso? Vou dar outro exemplo. Quem foi o presidente da Previ durante muito tempo? João Fukunaga, sem nenhum juízo de valor às pessoas que eu comento aqui. Uma pessoa que foi escriturário do Banco do Brasil durante muito tempo, militante de um partido político, e não é coincidência, que é o mesmo do executivo, que foi indicado para o cargo, sem nunca trabalhar como gestão de patrimônio, que é, por exemplo, minha atividade há muitos anos, e ele tinha a caneta na mão para fazer a gestão de quase 300 bilhões de reais de aposentados do Banco do Brasil. De novo, se você nunca trabalhou com isso, como é que você consegue ter condição exemplar e eficiente para fazer a gestão de 300 bilhões de reais de aposentados? Nós poderíamos passar meses aqui com indicações de cargos políticos. Portanto, o que funciona é que cada uma das empresas estatais ou que o governo tem participação através, por exemplo, da Previ ou outros fundos de pensão, eles têm indicação de pessoas próximas a eles para que eles possam colocar as suas ideias dentro de empresas privadas e das empresas públicas. Nas empresas públicas, nós pagamos diretamente. Afinal de contas, são empresas que são usadas para um projeto político-partidário com o dinheiro do pagador de imposto. Nós não temos a quem recorrer e esses orçamentos, muitas vezes bilionários, ficam na mão de um projeto específico político-partidário, como mencionado. Nas empresas privadas, consequentemente, você tem uma ingerência que não é técnica em empresas que muitas vezes, como eu mencionei, de capital aberto, pequenos investidores possam ser lesados. Afinal de contas, o interesse do governo não necessariamente é o interesse da própria empresa e, portanto, não vai em linha com os interesses dos acionistas, muitas vezes minoritários. Um estrago total, muitas vezes, no capital do investidor. E para muitos que colocam o mercado como um inimigo, o mercado somos todos nós, agentes econômicos, que nada mais é do que juntar ideias de milhões e milhões e milhões de pequenos investidores, traduzindo uma resposta num preço. Quanto vale aquela empresa? Faz sentido investir ou não investir naquela empresa? Porque quando você investe, a empresa pega esse dinheiro para investir nos seus projetos e devolver em produtos e serviços à sociedade. Quando você perde esse senso e indica pessoas apenas por um projeto político-partidário, tudo se perde. E o dinheiro funciona, de todos nós, como uma socialização de um prejuízo em direção ao funcionamento de poucas pessoas que querem se perpetuar no poder ao longo do tempo. Então, é uma disfunção da política brasileira que se tornou normal. Como a gente passa a normalizar, infelizmente, as relações privadas no Brasil também passam a ser de trocas, pequenas trocas. Sabe quem eu sou? Sabe quem é minha família? Sabe com quem você está falando? Práticas que, infelizmente, se tornaram, ao longo das últimas décadas, muito normais no Brasil e deteriora toda e qualquer relação empresarial, familiar, pessoal, o que quer que seja. Afinal de contas, passa a ser importante de quem você é filho, de quem você é indicado, quem é o teu padrinho político, e não a tua eficiência e o que você entrega com valor agregado às demandas da população.
Pois é, deixa eu trazer um outro aspecto dessa discussão. Deixa eu passar para o Mota. Mota, mais um indicado com menos de 50 anos de idade, mas queria que nós refletíssemos se isso muda sensivelmente a composição da corte, porque quem foi que saiu? Luiz Roberto Barroso antecipou a sua aposentadoria. Barroso tinha sido indicado pela então presidente Dilma Rousseff no ano de 2013, salvo engano. A partir dessa indicação, muda alguma coisa ou talvez aqueles grupos continuarão mais ou menos intocados?
Essa é uma pergunta que merece reflexão, Caniato. O Brasil está diante de um problema gravíssimo hoje, que é o ativismo judicial descontrolado. Esse ativismo ele tem várias faces, e talvez a mais grave delas seja a ideia de que a Suprema Corte brasileira é a decisora de última instância no país. Então, nada no Brasil pode ser considerado decidido se a Suprema Corte não tiver se manifestado. Não há hipótese de que isso funcione e o Brasil continue sendo uma democracia e uma república. Em todas as democracias, uma Corte Suprema é limitada à análise de questões constitucionais. É sempre um pequeno número de casos que tem repercussão geral. Na maioria dos países ocidentais, as cortes supremas não julgam ninguém, não investigam ninguém, o que acontece no Brasil por causa da instituição do foro privilegiado. A Suprema Corte americana recebe menos de 80 casos para julgamento por ano. A Suprema Corte brasileira analisa perto de 100 mil casos por ano. Então, diante disso, nós temos uma situação gravíssima. Essa situação ficou mais complicada quando a grande mídia começou a publicar matérias indicando um potencial envolvimento de ministros com o escândalo do Banco Master. O que que o Brasil espera nesse momento? Uma mudança radical no modelo adotado para a Suprema Corte Brasileira. não só essa mudança não está vindo, como se consideram indicações de pessoas com um perfil muito parecido com os atuais ocupantes dos cargos. Então, é um duplo espanto para as pessoas. Eu estou lendo, nesse momento, um livro do Luciano Irineu que fala da ideia de uma reforma total na Suprema Corte brasileira, transformando-a numa corte constitucional, que só analise questões constitucionais. E é isso que a gente esperaria do Senado, que é um elemento essencial para a manutenção do sistema de freios e contrapesos. Infelizmente, não é nada disso que nós estamos vendo.
Pois é, claro que a gente vai continuar acompanhando essas movimentações, enfim, a gente vai voltar a tratar muito, inclusive, da sabatina, o que esperar, o posicionamento dos senadores, qual vai ser o impacto, uma vez aprovado, para a composição da corte. Essa figura se juntará aos grupos já posicionados, digamos assim, na Suprema Corte? Ele entrará com a aprovação daqueles que são mais velhos? A gente acompanhou na semana passada, inclusive, vários integrantes da Suprema Corte enaltecendo, elogiando a figura do advogado-geral da União. Então a gente vai tratar disso ao longo da semana. Deixa eu só girar a reportagem da Jovem Pan News, porque o Banco Central emitiu um alerta severo do superendividamento dos brasileiros. Júlia Firmino, mais uma vez aqui na programação, vai trazer os detalhes, as informações. Júlia, conta então para o nosso público quantas pessoas já estão com algum tipo de débito, algum tipo de dívida nos bancos, hein? Já tem uma estimativa?
Tem sim, viu? Nosso editor, inclusive, Felipe Gustavo, pesquisou, né? Fez aí umas contas, deu quase que 65% da população brasileira, o que equivale a 130 milhões de pessoas. É muita gente. Falta dinheiro, né, Caniato, para pagar, de fato, as dívidas. Mas o que a gente tem aqui de informação é que hoje, então, o Banco Central fez esse alerta, né? Alertou para o superendividamento, que é um problema que, segundo o Banco Central, está cada vez maior aqui no nosso país. E entre os motivos para isso que nós temos aliás, o aumento de empréstimos pessoais sem garantias, uso frequente dos cartões de crédito que desorganiza, né, o orçamento familiar, além dos juros altos que deixam as dívidas mais caras, né? O que que isso tem de impacto então na vida das pessoas? Porque a gente fala de números, né, mas isso não traz consequência só para o bolso do brasileiro, isso também impacta outras áreas da vida das pessoas. O próprio Banco Central diz que tem impacto psicológico profundo e também abrangente, que pode causar problemas no sono, na baixa autoestima, até mesmo nos conflitos familiares. E, inclusive, alguns estudos mostram que endividamento está associado a alto nível de estresse, ansiedade e também depressão. Para mudar, então, aliás, o que reflete, né, esse cenário reflete um ambiente de crédito mais caro. E aí, como eu estava dizendo, né, para tentar organizar melhor esse cenário, controlar tudo isso, o que o governo federal tem feito? O governo Lula planeja pacote de medidas para reduzir o endividamento, combinando renegociações de dívidas e ampliação também do acesso ao crédito. Uma das opções é aquela ligada ao Fundo de Garantia, né, o FGTS, para quitar ou renegociar as dívidas que, eventualmente, a pessoa possa ter. Uma estimativa, inclusive, de que sejam investidos aí 7 bilhões de reais sejam liberados para esse modelo. O segundo movimento seria a ampliação de pagamentos de renegociação. E o terceiro plano seria mudanças no mercado de crédito para ter, de fato, linhas mais acessíveis, mais baratas para a população conseguir colocar aí as contas em ordem, porque, de fato, está doendo o bolso de brasileiro, ele não está conseguindo, nós não estamos conseguindo, né, renegociar as nossas dívidas, continuar com as contas no lugar, mas seguimos aqui de olho para ver o que que o governo vai trazer ali de opções para que as pessoas possam voltar com as contas em dia. Volto contigo.
Legal. Júlia Firmino trazendo os detalhes da notícia, da informação. A gente vai analisar aqui com os nossos comentaristas. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Sempre quando a gente fala, né, de endividamento das famílias brasileiras, mas agora já estão usando super endividamento das famílias brasileiras. Ok, vamos falar de taxa de juros? Com certeza. Falta de planejamento, né? Falta de educação financeira. Também, provavelmente, vão tratar disso. Mas e colocam também nessa lista o incentivo, muitas vezes, do próprio governo para que a população compre, né? Quem lembra da redução do IPI, dos impostos sobre alguns produtos, que daí a população acabava comprando muitas coisas. Isso dava uma aquecida na economia e parecia, inclusive, dava aquela turbinada nos números da economia. E aí é preciso considerar, como é que uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês compra um telefone celular que custa 6 mil? A conta não fecha, né? A pessoa tira foto no espelho, só que a parede não está rebocada. E aí? Não dá certo assim, né, Cristiano Beraldo? Mas aí, talvez, virá a solução. O Desenrola 2.0, Beraldo.
Olha, Caniato, eu inclusive estou escrevendo um livro sobre essa questão do endividamento no Brasil. O que é dever no Brasil? A saga do devedor no Brasil. Por quê? Porque nos países minimamente desenvolvidos, ou podemos dizer nos países civilizados, coisa que o Brasil já não é, o endividamento, o crédito, ele é um instrumento de fortalecimento da economia. A partir do crédito, com juros razoáveis, em patamares que o tomador do crédito consegue pagar, você consegue ter mais coisas, as coisas se tornam mais fáceis, mais factíveis. A economia se fortalece, o dinheiro gira e o governo fatura, porque quando você tem uma economia aquecida, mais impostos são pagos. Só que no Brasil, que não é mais um país civilizado e também não é um país que consegue se desenvolver minimamente para alcançar o resto do mundo, o crédito ele funciona não para fortalecer o pobre, aquelas pessoas que estão num processo de ascensão. O crédito funciona justamente para fazer o oposto, para tirar dinheiro daquelas pessoas que precisam recorrer ao crédito, ou seja, elas estão numa situação financeira difícil, e transferir esse dinheiro para os donos da grana, os grandes bancos, as instituições financeiras. E por que isso? Porque não é razoável, não é civilizado você ter um país que cobra 400% de juros no cartão de crédito, um país que cobra 400% de juros ao ano no cheque especial. É impossível que alguém se recupere, é impossível que alguém durma bem, para lembrar aí as falas da nossa querida repórter Júlia Firmino. Não dá, a pessoa entra no estado mental. Se ela tiver o mínimo de vergonha na cara, é claro, porque tem gente que deve, não está nem aí, quer vir arrumar um CPF de outra pessoa que é para fazer mais dívida e dorme tranquilo. Agora, que a pessoa tem o mínimo de vergonha na cara, ela entra num estado que consome a saúde, consome a energia, porque você está todos os dias lidando com este desespero de não conseguir pagar as suas contas. Você trabalha, 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 pega todo o seu dinheiro e entrega para o banco. Entrega para o governo a parte dele em forma de impostos. Isso não é uma relação justa, isso não é uma relação saudável, isso não é uma relação que faz bem para nenhum brasileiro que deve. E só para terminar, Caniato, eu destaco aqui. A nossa reportagem trouxe 130 milhões de brasileiros estão com este grau elevado de endividamento. Se a gente adicionar a esse número 40 milhões de jovens e crianças até 14 anos, nós temos 170 milhões de brasileiros que estão numa situação. Ao contrário, nós temos de 170 milhões para 215 milhões de brasileiros no total, nós temos 45 milhões de brasileiros que estão numa situação mínima de tranquilidade. Agora, a gente precisa considerar também que parte desses 45 milhões são pessoas que vivem dentro de casas, de famílias que estão endividadas, apesar dela própria não estar. Então, isto é um assombro que pega quase toda a sociedade.
Pois é, eu vou passar para o Luiz Felipe Dávila. Antes disso, eu vou pedir para a produção confirmar. Inclusive, se eu tenho que dividir a rede, deixa eu só passar aqui. É isso mesmo. Deixa eu... Você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela parceria. Mas algumas emissoras ficarão agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Isso jamais vai acontecer até janeiro de 2027.
Agora recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, o endividamento das famílias brasileiras em destaque. Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno Musa acompanha isso, todos esses levantamentos, esses estudos, né, Musa? Quais aspectos dessa notícia a gente precisa compartilhar com o nosso público? Dá para colocar somente a culpa no cidadão, no trabalhador? Quais outros elementos devemos nos atentar?
Impressionante, né? Quando a gente ouve realmente que a culpa é do cidadão, não culpe ao governo. Eu acho que eu vou fazer complementar um pouco do que foi colocado aqui pelos meus companheiros, muito bem colocado, por sinal. Mas eu vou trazer um outro ponto, a gente já discutiu isso aqui. Quando a gente fala que, ou quer atribuir a culpa apenas ao cidadão, isso é o discurso e a narrativa de sempre de um governo que ele estimulou o crescimento dessa dívida. Rapidamente, tá? Qual é a fórmula do PIB? Gastos das famílias, mais os gastos do governo, mais investimentos, mais a diferença entre exportação e importação. Dois pontos importantes dessa equação são os gastos das famílias e o gasto do governo. O que esse governo faz? Não de hoje, lá de trás, lembremos, são 22 anos de governo do PT em 26 anos desse século. 22 de 26. Significa que esse governo estimulou o gasto do governo se endividando, que lá no começo a dívida era abaixo de 50% do PIB, lá no começo, em 2002, quando o Lula assumiu a primeira vez, e hoje ultrapassa 80% do PIB, quando a média dos países emergentes é de 60% do PIB. Então, o Lula veio, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3, estimulando o gasto do governo para que a família gastasse e isso puxa o PIB. O PIB cresce. Só que ele foi estimulando o endividamento. Lembro agora, quando ele aprovou a nova isenção do imposto de renda, até R$5.000, ele falou: quem sobrar dinheiro agora, compre uma televisão para assistir a Copa. Não é poupe. Compre um curso sobre educação financeira. Não, é gaste. Consuma, porque isso puxa o PIB. Lá atrás, a gente já viu o estímulo à criação do crédito consignado. A gente já viu depois aquele estímulo todo, a redução do IPI para comprar produtos de linha branca. Depois nós vimos o tabelamento de preços de energia para dizer que era o controle da inflação. Depois nós vimos o controle do preço de combustíveis, quando isso nunca funcionou na vida. Governo se endividando, transferindo renda para a população para eles gastarem. Depois a gente viu agora o que nós estamos vendo, mais crédito consignado. Aí o crédito consignado privado, que saltou de 30 bi para mais de 100 bilhões agora. Saltos de programas assistenciais, onde mais de 50% da população vive de alguma ajuda do Estado, consumindo bilhões e bilhões do orçamento. O chamado, entre aspas, Estado de Bem-Estar Social já consome mais de 400 bilhões de reais, uma porta de entrada gigantesca e uma porta muito pequena de saída, criando aquele bolsões de pessoas que dependem do governo e ficam com medo de tirar um governo, com medo de perder o que tem. São duas décadas de estímulo ao endividamento. E pegar o microfone depois de 22 anos no governo e falar que a culpa é de terceiros, quando você cria todo o estímulo e não a educação para se endividar, é realmente uma piada pronta. Portanto, a educação hoje ela é super importante, mas o ponto é, quem irá educar? Aquele mesmo que estimula o endividamento? E aí a gente precisa começar a ver essa informação descentralizada e as pessoas começam a olhar. Acho que me enganaram. E agora o nível está altíssimo do endividamento. Precisamos de um caminho completamente alternativo ao que temos agora.
Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota, só lembrando a nossa audiência que teve uma tentativa, né, do governo federal em ajudar a população a renegociar as dívidas por meio daquele programa Desenrola Brasil. Mota, tem um levantamento muito interessante do Banco Central, hein, que revela que a cada R$1 negociado do Desenrola Brasil, as pessoas acabaram aumentando o endividamento. Então, a cada R$1 negociado, gerava um calote de R$1,15. Portanto, o montante da dívida, que estava em pouco mais de 53 bilhões de reais em inadimplência, saltou para 61 bilhões. Por essa razão que colocaram um ponto final. Ou seja, a história não deu certo.
É como se eles soubessem, né, que não ia dar certo. Caniato, tudo começa com as ideias certas. Uma das coisas mais importantes, uma das maiores lições que meu pai me ensinou foi não fazer dívidas. Toda vez que eu tenho uma dívida, a minha prioridade é pagar aquela dívida. E eu ensinei isso aos meus filhos. Não faça dívida, viva de acordo com os meios que você tem. Ajuste o seu padrão de vida à sua renda. Você tem que gastar menos do que você ganha. Não há lição mais importante do que essa para quem quer ter segurança e tranquilidade na vida. O que o governo federal do PT ensina é justamente o oposto. Eles criaram nas pessoas, na população brasileira, a ideia de que dívida é ótimo, gasto é vida. Se você não consegue comprar as coisas que você quer com a sua renda, peça empréstimo. Depois peça um outro empréstimo para pagar o empréstimo. Depois o governo vai criar um outro programa para te dar um outro empréstimo para você pagar todos os empréstimos que você tem. Essa estratégia é uma tragédia. Ela leva à frustração, ela leva à pobreza, ela leva à dependência. E é isso mesmo que o governo quer. O governo quer pessoas endividadas, desempregadas, em becos sem saída, que olhem para o governo como a única solução para a vida delas.
Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque há pouco o Bruno Musa mencionou a questão que envolve a educação financeira, né? Há quem defenda, inclusive, que a educação financeira deveria ser uma matéria, por exemplo, da escola. As crianças já deveriam aprender as noções básicas de economia, de educação financeira, ainda na escola, quando crianças. E aí a gente vê um comportamento que é cada vez mais comum, né, nas redes sociais. Comprou alguma coisa aposta, talvez um estímulo ao consumo, ou pessoas que não têm um padrão de vida acabam ostentando coisas, um tênis, por exemplo, ou uma roupa muito cara, ainda que seja uma marca importada, mas a pessoa gasta um bom dinheiro para comprar a falsificada, né? A réplica de um relógio, por exemplo. Quais aspectos culturais também a gente precisa levar em consideração sobre o que essa geração enxerga como o que é importante?
Ah, isso aí é uma discussão que precisa ser feita por um longo período para a gente abordar todos os aspectos dela, Caniato, porque nós temos sim um problema grave no Brasil, mas é pela falta de alicerces na educação do jovem brasileiro. Antigamente, as famílias tinham um papel muito importante na formação da moral, do caráter dos jovens. Os jovens cresciam vendo em seus pais, em seus avós, um tipo de comportamento que eles eram estimulados a repetir. Hoje em dia, com a destruição da instituição família, algo que é tão defendido, batalhado pela esquerda, né, que vê na família uma ameaça à evolução, crescimento da participação da esquerda no ambiente político, a gente sofre as consequências disso. E no Brasil, especialmente, porque isso se combina com uma qualidade péssima de ensino em geral. Nós temos jovens que vão sendo levados ao longo da sua vida escolar pela aprovação automática e saem da escola sem nenhuma aptidão intelectual. Não conseguem, muitas vezes, ler e compreender o que estão lendo, tem dificuldade com matemática, e isso se alastra não apenas nas escolas públicas, mas também em diversas escolas particulares Brasil afora. Conforme esses jovens não conseguem compreender o valor do seu próprio dinheiro, porque não receberam esse ensinamento na escola, entender o impacto dos juros, o que é o valor do dinheiro, entender que se pega um empréstimo, que aquilo que eles estão comprando, que no momento pode até parecer barato, custará caro e às vezes muito caro. As pessoas não se dão conta disso. Talvez, Caniato, o que o Brasil precise seja de um choque de realidade, que se passe uma lei para exigir que bancos e instituições financeiras, ao final de cada ano, envie para os seus correntistas o valor pago por ele em juros ao longo do ano. Talvez assim, combinando essa informação sobre os juros pagos e também o governo enviar para cada um dos contribuintes tudo que aquele contribuinte pagou em impostos, talvez assim, tendo esse choque de realidade, o brasileiro perceba o quanto ele trabalha, se esforça para dar dinheiro para os outros. E sob a influência das redes sociais, Caniato, que você comentou, isso se agrava, porque o ter parece ser mais importante do que o ser. E isso é um problema gravíssimo, porque destrói o caráter de uma sociedade.
Pois é, deixa só para fechar essa discussão, passar a régua nessa pauta, passar para o Luiz Felipe Dávila, porque o Dávila, nas suas falas, ele projeta um novo momento, né? Há possibilidades de virarmos a página e nos depararmos com uma outra situação. Dávila, quando a gente olha para a política monetária, né, o papel do Banco Central, mas também o que, por exemplo, o próximo governo poderá fazer, principalmente em relação às estratégias à frente do Ministério da Fazenda, quais aspectos você gostaria de destacar em relação ao Ministério da Fazenda e Banco Central? O que deve ser feito em uma próxima gestão?
Seguir a fórmula de Milei, do nosso vizinho aqui na Argentina, reduzir o gasto público, aumentar a eficiência econômica, tirar o Estado pesado das costas do brasileiro que produz, empreende e investe, promover o crescimento econômico, abertura econômica, desregulamentação da economia, privatizar todas as estatais, 100%, vende tudo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e aí, finalmente, nós vamos começar a ter uma perspectiva de um governo sério, impulsionando o crescimento com medidas